compras públicas, nomeadamente nos refeitórios, nas cantinas públicas, com a aquisição de pelo menos 25% da produção nacional. E também não podemos deixar de dizer a luta que temos tido para a majoração do regime da pequena agricultura para em mais 650 euros, ou seja, quando o regime da pequena agricultura aqui pode ser definido autonomamente por cada um dos Estados-membros, aqui não há imposições da União Europeia, o país pode decidir apoiar estes agricultores até um limite de 1.250 euros e o governo aqui é ele próprio que impõe o limite e não quer aumentar e aumentar além dos 850 euros. Por isso, bem-vinda àquela que é a defesa da pequena agricultura e da agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista aos Verdes, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Dias. O Sr. Deputado traz aqui um dos problemas centrais da fase atual, a defesa da produção nacional e da pequena e média agricultura e das pescas. No presente vivemos momentos de valorização da agricultura e da produção nacional, mas não nos esquecemos dos tempos em que se dizia que era mais barato importar produtos alimentares produzidos no outro lado do mundo do que produzi-los em Portugal. E até com o argumento de que era a favor do ambiente. Vá-se lá compreender. Hoje ouvimos a valorização dos circuitos curtos de comercialização, depois de ainda há poucas semanas terem dado aqui mesmo nesta Assembleia, e o Sr. Deputado recordou bem, a indicação de cancelar tudo, e muitos cancelaram os mercados tão necessários para assegurar o escoamento dos pequenos agricultores. Tiveram razão os verdes antes do tempo, quando fizemos a campanha Produzir e Consumir Local, da qual alguns escarneceram. E hoje todos percebem que é este o paradigma que é necessário valorizar. Valorizar e defender a agricultura familiar e biológica, os modos de produção mais amigos do ambiente que permitem o desenvolvimento da economia local, percorrendo o caminho para a sustentabilidade. Mas para isso, Sr. Deputado, é necessário apoiar a pequena e média agricultura. Sem a agricultura familiar, o que teremos é produção intensiva, é a utilização massiva de pesticidas, é desperdício de água. Com a agricultura familiar, com os métodos tradicionais de cultivo, teremos ocupação do território e valorização do mesmo. Teremos produção de qualidade. Por isso, Sr. Deputado, pergunto, não lhe parece que o Estatuto da Agricultura Familiar poderia ser a alavanca fundamental para esse objetivo? Que medidas considera que deveriam ser tomadas para promover a agricultura familiar e, designadamente, o seu estatuto? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Pois é bem verdade a frase que aqui trouxe. Muitos partidos que hoje falam da produção nacional, há bem pouco tempo diziam que era bem mais barato comprar no exterior e importar. Mas nós, o PCP, para além de defendermos a produção nacional para evitar que possamos fazer tantas importações, também temos aqui a consciência de que é a produção da agricultura familiar, da pequena agricultura, que é ambientalmente sustentável, com produtos de qualidade e com produtos seguros. Mas queremos dizer-lhe, partilhar a preocupação que ainda ontem ficámos após a audição regimental da Sra. Ministra da Agricultura, quando a Sra. Ministra anunciou a revisão do Estatuto da Agricultura Familiar. Ora, no momento em que o Estatuto ainda nem sequer entrou em prática, um Estatuto que apenas tem 128 atribuições, candidaturas validadas, um Estatuto que seria para milhares e milhares de agricultores e que neste momento apenas conseguiu abrir as suas portas a 128 candidaturas, revela bem que não há necessidade de ser revisto, mas sim a necessidade de regulamentar como era a obrigação do Governo. Foi isso que ficou determinado, regulamentar, para criar condições para que mais agricultores familiares possam aceder a este estatuto, criando condições para que eles possam manter a sua vida de trabalhador agrícola, muitas das vezes até articulada com outras profissões, permitindo ali um acréscimo ao que é o seu rendimento familiar. Nesse sentido, o PCP não acompanhará a revisão do Estatuto, porque o Estatuto, enquanto Estatuto, é um chapéu e não funciona se não for devidamente regulamentado. E é isso que continuamos a lutar e a exigir a regulamentação do Estatuto da Agricultura Familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cecília Meireles, CDS, para formular uma pergunta, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado João Dias por trazer o tema da agricultura, que eu sei que lhe é caro, aqui ao Parlamento. Mas eu tenho que começar por falar de uma diferença de fundo. É que, de facto, o Sr. Deputado parece achar que para defender a agricultura e os agricultores é preciso pôr os agricultores uns contra os outros. Os pequenos contra os grandes, os médios contra os pequenos, e o CDS acha o contrário. Acha que defender a agricultura é defender os agricultores, os micro, os pequenos, os médios e os grandes. E sim, Sr. Deputado, se queremos falar de soberania alimentar, temos que falar de agricultura familiar, temos que falar de agricultura sustentável, temos que falar de pequenos e médios agricultores e também temos que falar de grandes agricultores. Não há nada de errado nisso, não há nada de contraditório nisso. Pelo contrário, se nós queremos a agricultura como um setor competitivo e estratégico para Portugal, então temos que saber acarinhar e apoiar os agricultores de todas as dimensões. Em segundo lugar, gostava de lhe deixar uma pergunta num tema em que, creio eu, estaremos de acordo. Porque falamos aqui de apoios à agricultura. E uma das perguntas que ficou por responder na vinda da Sra. Ministra da Agricultura aqui ao Parlamento é, afinal, que apoios dos apoios já anunciados, exatamente quantos é que já chegaram às empresas e aos agricultores? Porque aquilo que nos dizem e aquilo que sabemos é que, para já, muito poucos. E eu terminava deixando até aqui um desafio ao Sr. Deputado. Quando chegar aqui o orçamento retificativo, que parece que agora se chama de suplementar, o Sr. Deputado vai lá verificar e se todos os apoios que o Governo e a Sra. Ministra da Agricultura anunciaram estiverem de facto já na mão dos agricultores, o Sr. Deputado vota a favor e viabiliza. Se não estiverem, se forem só anúncios e ainda não estiverem nas mãos dos agricultores, o Sr. Deputado certamente chumbará esse orçamento retificativo. Muito obrigada. A par com o CDS, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, com quem temos passado uma parte desta tarde.
É verdade, Sr. Presidente, agradeço. Obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Não há problema nenhum em admitir que defendemos interesses diferentes. O PCP defende os interesses dos pequenos e médios agricultores, o CDS defende os interesses dos grandes agricultores e do agronegócio. Mas isso é clarinho como água. E eu vou-lhe dar um exemplo. Quando a Sra. Ministra anunciou os tais 31 milhões de euros para 68 candidaturas, que dá um valor de 450 mil euros por candidatura, naturalmente que a Sra. Deputada tem consciência absoluta que não são pequenos nem médios agricultores que estão a aceder a estas candidaturas. Quem está a aceder são grandes agricultores. E o CDS criticou ou levantou a sua voz relativamente a estas candidaturas? 31 milhões de euros por 68 candidaturas? Bem, mas podemos ainda voltar a uma outra situação. Se defende, como diz que defende a pequena e média agricultura, então vamos ver, quando o PCP defende o aumento do regime da pequena agricultura para 1.250 euros e que o Governo tem autonomia para o aumentar, como eu já aqui disse esta tarde, para os 1.250 euros e aumentou simplesmente para 850 euros, sem imposições da União Europeia, podia ter as mãos livres para fazer o que quiser relativamente a esse valor. A verdade é que para 54 mil, não estamos a falar de 68, estamos a falar de 54 mil agricultores que teriam a verba semelhante de 30 milhões de euros, e aí o CDS não veio dizer que deveria aumentar para os 1.250 euros. Portanto, quando era para defender, não defendeu os pequenos e médios agricultores, mas quando os grandes agricultores estão a ser ajudados, aí cala-se e fica toda satisfeita e fica certamente a apreciar bastante essas medidas. Compreendemos, aliás, que tenha esta postura, porque a anterior líder do CDS teve uma política a obrigar os pequenos agricultores, até agricultores familiares, a passar uma fatura por um ramo de salsa, o que levou à destruição de centenas e centenas de pequenas explorações. É por isso que não bate a cota com a perdigota e a senhora deputada vem aqui falar, mas é para parecer bem, porque na verdade não defende a pequena e média agricultura, defende o grande agronegócio.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para uma intervenção política, dou a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A política sem políticas não serve ninguém, a não ser quem a pratica. E um momento como aquele que vivemos exige-nos mais do que isso. Não que os momentos de crise devam suspender a política ou sequer a discordância, mas que são estes momentos que mostram ou comprovam o verdadeiro valor de um governo, de um partido e também de uma oposição. É uma exigência que toca a todos por igual, mas que nem sempre recebe respostas iguais. Hoje foi um dia desses. A imprevisibilidade do vírus é a mesma que preocupa o julgamento de um político, que aflige o futuro de um trabalhador precário, que assusta o pequeno empresário que nada sabe o que poderá contar. Nenhum de nós, com certeza, sabe. Mas temos de fazer tudo para que os portugueses possam saber o mais possível e depressa e eficazmente aquilo com que contam. A gravidade desta incerteza, como sabemos, afeta tudo e todos. Vimos isso com evidência na gestão do dossiê da TAP. Primeiro, o ministro da tutela, que foi falar em nacionalização, para duas semanas depois admitir a insolvência da companhia aérea. Agora é o próprio primeiro-ministro, que havia defendido o plano estratégico assinado entre o governo e a TAP, a vir criticar publicamente a companhia aérea. O senhor primeiro-ministro disse hoje, e passo a citar, que se sente obrigado a relembrar à Comissão Executiva da TAP os seus deveres legais de gestão prudente. Ora, não entendo o Sr. Primeiro-Ministro que estas afirmações evidenciam uma falha de reversão da privatização que ele próprio promoveu? Hoje, o Sr. Primeiro-Ministro viu-se obrigado a intervir publicamente sobre os planos das rotas, mas nada referiu sobre as pretensões de vários autarcas do norte do país. Está o Governo em condições de esclarecer porque é que a retoma de rotas é maior em Lisboa do que no resto do país? Senhoras e senhores deputados, o CDS, que concretizou a privatização cumprindo um memorando de intervenção assinado pelo Partido Socialista, tem uma visão diferente sobre a presença do Estado em empresas como a TAP. Isso não é segredo para ninguém. Mas aquilo a que temos assistido nas últimas semanas não tem nada a ver com visões estratégicas. Tem a ver com os senhores membros do Governo andarem a fazer política com uma companhia aérea que enfrenta a maior crise de sempre no setor. Tem a ver com os senhores membros do Governo que vêm ao Parlamento dar lições de gestão e de negociação de empresas e estarem ativamente a prejudicar o valor da TAP, utilizando-a como arma de arremesso político e colocando empregos, investimentos e parcerias em causa. Parcerias essas, convém lembrar, que foram escolhidas por este Governo. Para o CDS, num período de crise para todas as companhias aéreas, o Governo deve fazer tudo para não prejudicar ainda mais o valor da empresa, independentemente das preferências ideológicas ou pessoais de cada um. E até agora, o facto é este: nada se fez. Há tiradas folclóricas, comentários na comunicação social, algum deslumbramento, mas políticas concretas, decisões concretas, apoios concretos, nada. E porquê? O Governo sabe sequer quanto é que a TAP precisa? Sabe sequer em que termos a companhia vai retomar a sua atividade? Sabe quando vai anunciar o seu plano de reabertura das fronteiras? Tem concretamente uma proposta de plano de rotas para a TAP? Se sabe, o Parlamento não foi informado. Mais, o Governo está integrado nas conversações entre Estados europeus para a negociação dos corredores turísticos e aéreos que tanto beneficiam o interesse do país e do turismo? Se está, o Parlamento não está informado. É bom lembrar que este plano estratégico que o Estado assinou para a TAP mereceu o aval deste mesmo Governo. Um Estado que se quer respeitado e que quer manter uma posição forte em negociações vindouras deve honrar os compromissos que assinou, porque é isso mesmo que tem que exigir aos seus parceiros. Reconhecemos que desde a privatização a TAP aumentou o seu número de trabalhadores, o seu número de voos, de aviões e com isso o valor da própria empresa. Agora, se os próximos anos são necessariamente difíceis e se o Estado quer defender a sua posição na companhia aérea, deve proteger as parcerias com que se comprometeu e evitar situações de incerteza desnecessária. Senhoras e senhores deputados, não querendo fazer desta intervenção uma declaração política monotemática, há também um conjunto de pontos que nos parecem críticos. Hoje é impossível fazer promessas sobre o que será o tal novo quadro normal, que teremos e em que velocidade é que ele